está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Trabalho digno para motoristas de aplicativos.
Governo envia ao Congresso projeto de lei para regulamentar a profissão.
E presidente Lula diz que novo modelo de trabalho precisa garantir autonomia e também direitos aos trabalhadores.
Pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia.
Igualdade salarial entre homens e mulheres.
Nossa entrevista do dia vai tratar do relatório de critérios salariais que as empresas com mais de 100 funcionários precisam entregar até o dia 8.
Vamos conversar com a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagnier, sobre a importância dessa medida para garantir a aplicação da lei.
E ainda, começa hoje a 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília.
O evento vai reunir gestores e delegados do país todo para fazerem sugestões de políticas públicas para o setor.
E ajudar a formular o próximo Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
O Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou o prazo para que empresas que possuem a partir de 100 funcionários preencham o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024.
A data anterior se encerrou em 29 de fevereiro, mas agora as empresas terão até o dia 8 de março para responder ao questionário.
E para falar sobre esse relatório e a importância dele para garantir a aplicação da Lei de Igualdade Salarial, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier. Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada, boa noite a todos.
Subsecretária, a gente começa então falando sobre essa prorrogação. Por que foi necessário estender o tempo?
Olha, brasileiro é sempre a mesma coisa, a gente quer fazer tudo na última hora. E a gente foi descobrindo os projetos, a gente ficou um mês e meio com o site aberto e a maior parte das empresas foram preencher na última semana. A gente ainda fez um ajuste para permitir que as empresas que tivessem mais filiais tivessem uma facilidade na entrada, mas o sistema teve muita instabilidade e aí a gente conversou com o ministro Marinho e ele nos permitiu estender um pouco o prazo para que a gente conseguisse a totalidade das empresas e de seus estabelecimentos que têm 100 empregados e mais, nos dando informações sobre aquilo que eles estão fazendo para promover a igualdade salarial entre mulheres e homens.
Subsecretária, essas informações colhidas das empresas com 100 funcionários ou mais vão servir para garantir que a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres seja cumprida? Quais são as informações que essas empresas devem apresentar?
Veja só, a gente vai fazer um relatório no Ministério do Trabalho para enviar para as empresas com informações que já vêm delas pelo E-Social, que tratam da ocupação dos seus empregados, que tratam dos salários. A gente não vai contar o salário de ninguém. A gente vai falar da diferença entre homens e mulheres que estão em postos de trabalho iguais ou semelhantes. Essas diferenças vão também, não é que elas todas são uma situação ruim. Se quem for olhar a CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, vai ver que mesmo desde lá de 1943, quando se previu a igualdade salarial, também estavam previstas situações em que podia haver diferença de salário. Então, tem produtividade diferente, tem tempo de casa diferente. A única coisa que tem que garantir é que situações que tenham estas características tenham igualdade para homens e para mulheres. Então, o dado vai ajudar a gente a mostrar essa realidade para todas as empresas. Não vai ser mais uma média nacional, uma média do que está acontecendo no nosso estado, mas vai ser o olhar para dentro das empresas, para dentro de cada filial dessas empresas com 100 empregados e mais, e com isso ser possível a gente encontrar o que é uma diferença que é legítima, que é explicada, daquela que pode ser corrigida, porque ela envolveu algum deslize, alguma situação que não faz jus e que não equiparou homens e mulheres em ocupações iguais.
Esse relatório devolutivo para cada empresa com essas informações vai ser mantido a data de 15 de março ou também vai ser adiado?
Então, nós vamos pedir 3 dias a mais. Nós vamos disponibilizar para as empresas dia 18 de março. A gente ainda está ali bolando um jeito para disponibilizar num formato que é uma imagem. Nós fizemos um relatório que é uma página e a gente espera com isso estar contribuindo para um debate sadio no âmbito das empresas.
Secretária, e o que cabe a essas empresas fazerem caso seja identificada alguma irregularidade?
Olhe, a gente espera encontrar diferenças que estejam dentro da legalidade, mas se houver situações legais, vejam, as empresas de 100 empregados e mais, diferente daquelas que têm menos de 100 empregados, porque todo mundo é obrigado a cumprir essa legislação, as de 100 empregados e mais têm a oportunidade de fazer um plano de ação para mitigar essa dificuldade, corrigir essa dificuldade o mais rapidamente possível e, com isso, evitar que nas fiscalizações sejam encontradas situações de diferenças que não tenham explicação.
E a senhora poderia explicar como as empresas devem fazer para preencher essas informações? Tem alguma dica prática?
Olha, a gente fez uma live e tem um passo a passo que estão no YouTube do Ministério do Trabalho. Então, para entrar no portal Emprega Brasil e preencher o nosso relatório, tem lá todo um passo a passo de como é que cadastra a empresa, como é que cadastra o representante e como responde às nossas 5 perguntinhas, que é sim ou não. Isso é bem fácil. A gente também tem perguntas e respostas mais frequentes e tem um endereço para dúvidas. Chama igualdadesalarial@trabalho.gov.br. Se vocês ainda tiverem dúvidas depois de olhar o nosso material, escreve para a gente que a gente tenta responder.
Secretária, as empresas que não preencherem essas informações até o dia 8 de março, elas podem ser punidas?
Olha, a intenção do Ministério não é punir, nem do Ministério do Trabalho, nem do Ministério das Mulheres. A gente quer promover uma transformação cultural. A legislação 14.611, ela prevê que as empresas podem ser multadas se não divulgarem nas suas mídias, nos seus esse relatório, para conversar com seus empregados e para conversar com a comunidade, de tal modo que a gente avance. A multa é salgada, são 3% da folha de pagamento até 100 salários mínimos, mas a gente espera não recolher esses recursos. A gente quer mesmo é que as empresas debatam o tema da igualdade salarial e que a gente conquiste uma mudança passo a passo.
Perfeito. Nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil a subsecretária de Estudos e Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagnier. Muito obrigado por sua presença e essa entrevista, hein?
Muito obrigada a vocês.
Obrigada. Com mais de 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos, o Brasil pode ser referência na regulamentação do setor.
O governo federal apresentou nesta segunda-feira projeto de lei que prevê regras para esse tipo de trabalho.
Mas elas valem apenas para motoristas de veículos com 4 rodas.
A proposta prevê benefícios previdenciários, remuneração mínima, auxílio alimentação e médico.
Entre as propostas, o projeto estabelece a jornada de 8 horas, podendo chegar a 12 horas se houver acordo coletivo. O salário mínimo de R$ 32,09 por hora trabalhada, sendo R$ 24,07 referentes aos custos do motorista, também estabelece a remuneração de ao menos um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, o pagamento de 7,5% para o trabalhador sobre salário de contribuição e 20% de pagamento para empresas para custo previdenciário, além dos benefícios como vale-refeição a partir da sexta hora trabalhada e serviços médicos e odontológicos. Para o presidente do Sindicato dos Aplicativos de São Paulo, Leandro Medeiros, são direitos e garantias do trabalhador sem perder a autonomia.
Dentro do projeto de lei, defendemos a liberdade de trabalho. Só que não podemos deixar 1,5 milhão de trabalhador no esquecimento. São 1,5 milhão de famílias. Então, chegou o momento dessa regulamentação.
As mudanças foram discutidas em um grupo de trabalho com representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo federal. Destaca o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Era preciso também um processo para a regulamentação, um diálogo com as empresas, trabalhadores e empresários. O que o governo fez, mais do que participar da negociação, foi organizar o grupo tripartite e provocar um diálogo de partes. Esse diálogo que tem que dar continuidade. Nós não vamos o tempo todo, o governo está intermediando conversa entre as partes.
Para o presidente Lula, as relações entre trabalhador e empregador são fundamentais.
Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Foi parido uma criança nova. No mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia.
O projeto também prevê reajuste anual em percentual igual ou superior ao de reajuste do salário mínimo para os motoristas. Acaba com a exclusividade, ou seja, o motorista poderá trabalhar em mais de uma empresa ou plataforma. Estabelece a criação da categoria de trabalhador autônomo por plataforma com sindicato de trabalhadores e patronal e determina critérios e diretrizes para a exclusão dos trabalhadores dos aplicativos. O projeto de lei foi encaminhado ao Congresso com urgência constitucional e passa a valer após 90 dias de aprovado. Reportagem Pablo Mundim.
Uma oportunidade para limpar o nome e retomar o crédito na praça.
Mais de 700 empresas participam do Mega Feirão Serasa e Desenrola, que oferece até 96% de desconto em renegociações de dívidas.
Em São Paulo, o atendimento será presencial em uma parceria com os Correios.
E na internet é possível a qualquer pessoa conferir as oportunidades e participar do feirão.
O Mega Feirão Serasa Limpa Nome e Desenrola vai até o dia 28 de março. Mais de 700 empresas estão participando, como bancos, financeiras e lojas. Dá para quitar também dívidas de água, energia e luz. E desta vez, os interessados poderão negociar as dívidas de forma presencial no Centro Histórico de São Paulo. O atendimento começou hoje nos Correios do Vale do Anhangabaú, na capital paulista. Funcionários dos Correios foram treinados pela Serasa para o mutirão. O Antônio Jonas de Marques aproveitou e saiu satisfeito com um desconto de 60% na dívida que adquiriu em um momento difícil.
A minha dívida está entre R$5.000. Parcelei metade, depois metade do mês vou parcelar o resto. Está muito bom.
Mas quem não está na capital paulista pode negociar pela internet nos sites do Desenrola Brasil e da Serasa. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no Mega Feirão, além dos descontos de até 96% no programa Desenrola, que termina no dia 31 de março. Nas redes sociais, o presidente Lula lembrou que o Desenrola Brasil já atendeu 12 milhões de pessoas até agora. Durante o lançamento do feirão, em São Paulo, a secretária adjunta da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto, destacou que a parceria pode ajudar milhares de brasileiros.
Desenrola hoje virou um sinônimo de vamos enfrentar a dívida. Seja as dívidas que estão lá no programa, com essa parceria com mais de 600 credores, com essa parceria agora que é feita também com o Serasa e com os Correios. Então, o programa, ele com certeza, né, ele trouxe, a partir da própria expressão Desenrola, hoje ela já é uma expressão que consagrou esse movimento de busca pela renegociação das dívidas.
Atualmente, o Brasil tem 72 milhões de inadimplentes, segundo dados da Serasa. Para renegociar dívidas no mutirão, acesse desenrola.gov.br ou serasa.com.br. Reportagem Fernanda Cruz.
Ter mais opção de filmes brasileiros nas telas de cinemas, garantir aula de artes para estudantes de escolas públicas, modernizar os museus do país.
Sabe como esses assuntos estão ligados? Eles fazem parte da 4ª Conferência Nacional de Cultura.
A abertura do evento está acontecendo agora em Brasília.
O repórter Pablo Mundim está lá na conferência e nos atualiza com as últimas informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Carol e a você, ouvinte da Voz do Brasil. A Conferência Nacional de Cultura, que acontece ao longo dessa semana aqui em Brasília, vai debater políticas públicas para o setor e propostas que serão usadas no novo Plano Nacional de Cultura, que vai guiar as ações da pasta na próxima década. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, o evento vai contar com a participação popular na construção dessas diretrizes. A conferência vai reunir delegados de todos os estados e do Distrito Federal, que vão debater 140 propostas em 12 grupos de trabalho e 6 eixos temáticos, como democratização do acesso à cultura e participação social, identidade, patrimônio e memória, e economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. 10 anos após o último encontro, a 4ª Conferência Nacional de Cultura deve reunir mais de 3 mil participantes de todo o país até a próxima sexta-feira. Hoje, na abertura do evento, o presidente Lula deve falar durante a conferência. Aliás, o presidente Lula acabou de chegar aqui no Centro de Convenções, onde acontece o evento. Também está prevista a participação de artistas, como a cantora Fafá de Belém. Até sexta-feira, estão programados shows de Diogo Nogueira, Paulinho da Viola e Daniela Mercury. O atual Plano Nacional de Cultura foi implementado em 2010, com validade até 2020, mas foi prorrogado por 2 vezes. Por isso, a importância de se discutir um novo projeto para o setor. Vamos saber mais na reportagem da Jéssica Gonçalves.
A conferência deve contar com a participação de 1.300 delegados, que têm direito a voz e voto nas plenárias e vão definir as propostas prioritárias. Um deles é o Carlos Jorge, de 24 anos, que veio de Alagoas, representando o município de Pilar.
A cultura, ela é uma cultura viva, né? Então, a contribuição que eu venho trazendo e representando aqui, além de ser uma cultura viva, ela tem que ser uma cultura jovem e ativa. Não uma coisa que vai ficar para o passado, mas sim pensando justamente no futuro.
Secretária de Cultura do município de Santa Helena, no Maranhão, Célia Silva, destacou a riqueza cultural da região e apontou desafios enfrentados pelo setor.
Uma das áreas mais ricas na questão das atividades culturais é o Maranhão, com a questão do tambor de crioula, bumba boi, o processo da mina. Então o Maranhão, ele é uma terra de fazedores de cultura. E nós estamos aqui nessa briga, nessa luta, na discussão do Plano Nacional de Cultura, e que seja visto que os gestores, todos os gestores, do menor ao maior, levem de fato a bandeira da cultura.
Durante café da manhã com jornalistas, nesta segunda-feira, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que a conferência tem importância estratégica para o setor, especialmente após a recriação do Ministério da Cultura.
Nesse momento emblemático mesmo do retorno do Ministério da Cultura, com essa dimensão, o Ministério da Cultura que está presente em todos os estados do Brasil, queremos efetivar a cultura dessa forma, com a visão dessa nacionalização. Estar aqui, nesse momento, realizando essa nossa 4ª Conferência Nacional de Cultura, dessa vez ouvindo a todos, temos aqui representações das cidades, dos estados, as conferências temáticas também.
Nesta edição do encontro, serão debatidos 6 eixos temáticos, entre eles a democratização do acesso à cultura e participação social e o direito às artes e linguagens digitais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O último sábado foi o dia D contra a dengue, com ações para lembrar as pessoas de combaterem o mosquito em casa por todo o país.
Mas a guerra contra o Aedes aegypti continua.
Agora as escolas é que serão o alvo do combate aos focos.
E o Ministério da Saúde quer ampliar a vacinação contra a dengue e produzir o imunizante no Brasil.
O programa Saúde nas Escolas, uma parceria entre os Ministérios da Educação e Saúde, levará equipes de imunização e campanhas de conscientização aos centros de ensino na segunda quinzena de março. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a dengue para os grupos prioritários e ampliar a produção de imunizantes no Brasil. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante o lançamento do Dia D de Combate à Dengue no último sábado.
As escolas também estão com várias ações para a dengue, a comunidade escolar unida, materiais para professores, no caso específico de dengue. Mas a ação de vacinação será para todas as vacinas. Em relação ao aumento da oferta da vacina, nós, como sabemos, recebemos uma oferta pequena, compramos todo o estoque possível do laboratório produtor e estamos num trabalho para que laboratórios brasileiros, sob a liderança da Fundação Oswaldo Cruz, possam produzir a vacina no Brasil.
A vacina contra a dengue é aplicada em duas doses, com intervalo de 3 meses. A proteção só é completa após a segunda dose. No momento, o público vacinado é composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em alguns estados, a prioridade são crianças de 10 e 11 anos. Em 2024, o investimento do governo federal para o combate à dengue será de R$1,5 bilhão. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
Uma comitiva do governo federal chegou hoje a Rio Branco, capital do Acre, para se reunir com o governador Gladson Camelli e ampliar o trabalho de assistência à população atingida pelas enchentes no estado.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já reconheceu de forma sumária a situação de emergência em 17 dos 22 municípios afetados pela cheia dos rios.
Além de socorro e assistência às vítimas, o Ministério repassa recursos aos municípios em situação de emergência para restabelecer serviços essenciais e reconstruir infraestrutura ou moradias destruídas ou danificadas.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse hoje que o trabalho de apoio será feito com vários ministérios, assim como no ano passado, quando o Acre também precisou de ajuda em razão das cheias.
O ano passado, só de ajuda humanitária, foi mais de R$30 milhões, e este ano serão volumes infinitamente maiores, e nós não estamos falando só de resposta, porque quando somar esses valores também da saúde, do desenvolvimento social, de FGTS, nós temos que considerar também depois o restabelecimento, a reconstrução de muitos ambientes que estão sendo perdidos.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também fez parte da comitiva e disse que o governo vem trabalhando para evitar os fatores que causam eventos ambientais intensos como esse.
Segundo Marina, a mistura de desmatamento que provoca o assoreamento dos rios com as mudanças climáticas colabora para as enchentes como essas.
E, obviamente, que a principal ação é enfrentar a causa do problema. Desmatamento. Desmatamento aumenta a temperatura da terra, desmatamento faz com que haja assoreamento dos rios e desmatamento faz com que a gente tenha cada vez mais esses eventos extremos. Por isso que o Ministério já conseguiu, ano passado, uma redução de 50% do desmatamento e o presidente Lula tem o compromisso com o desmatamento zero.
Os Ministérios do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, da Saúde, do Desenvolvimento Agrário e da Defesa também participam da Força-Tarefa que chegou ao Acre.
Equipes da Defesa Civil Nacional também já estão há alguns dias ajudando as prefeituras do estado a montarem os planos de trabalho para receberem recursos federais.
O Rio Acre, na cidade de Rio Branco, alcançou hoje a marca de 17 metros e 79 centímetros, a segunda maior da história, atrás apenas da alcançada em 2015, quando o nível chegou a 18 metros e 35 centímetros.
Até o dia 8 de março, os estados podem aderir ao programa Pé de Meia do governo federal, que prevê incentivos financeiros para que o jovem conclua os estudos do ensino médio.
Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi até o Espírito Santo no ato de adesão do estado ao programa.
Cerca de 30 mil estudantes devem ser beneficiados por lá, com investimento de R$90 milhões.
Segundo o ministro Camilo Santana, o Pé de Meia pode ajudar a mudar a realidade de abandono escolar no Brasil.
O Brasil tem 70 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino médio. Nós queremos evitar isso. Por isso o presidente Lula está lançando um programa ousado, desafiador, porque muitas vezes o aluno abandona a escola, não muitas vezes por escolha, mas às vezes por necessidade. Tem que trabalhar para ajudar o pai, para ajudar a mãe. E o Pé de Meia veio para apoiar esse aluno, para que ele não abandone a escola.
O Pé de Meia prevê um incentivo mensal de R$200 aos estudantes que estão frequentando o ensino médio.
Além disso, haverá depósitos de R$1.000 ao final de cada ano concluído, mas que só podem ser retirados quando o aluno terminar os 3 anos.
Os pagamentos do Pé de Meia começam no fim de março.
Estas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir se existe vínculo de emprego entre motoristas e plataformas de aplicativos.
Nutricionista tem vínculo de emprego reconhecido com o hospital que exigiu pejotização.
TV no Amapá deve garantir recursos de acessibilidade.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai decidir se existe vínculo de emprego entre motoristas e plataformas de aplicativo.
Neste primeiro momento, o plenário virtual do STF reconheceu, de forma unânime, que a matéria tem repercussão geral, ou seja, a decisão a ser tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes na Justiça. Neto Costa.
A questão é tratada em recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal pela plataforma Uber contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre uma motorista e a empresa. Em sua manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro Edson Fachin destacou que o debate é um dos mais relevantes na atual conjuntura trabalhista constitucional. O julgamento do recurso será realizado pelo plenário do Supremo, em sessão a ser agendada posteriormente.
Após 30 dias para conserto de produto com defeito, consumidor pode exigir uma das medidas reparatórias previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Esse entendimento foi reafirmado pelo STJ. Fátima Uchoa.
Por 7 meses, um consumidor tentou sem sucesso resolver defeito de um carro comprado em concessionária Renault. Judicialmente, ele pediu devolução do dinheiro pago e reparação moral. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça da Bahia condenou a concessionária a restituir o valor pago e a indenizar com juros e correção monetária. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial da Renault e manteve o acórdão. Ao citar precedente do STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que não é legítimo esperar que o consumidor tenha que suportar indefinidamente os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado.
Nutricionista tem vínculo de emprego reconhecido com o Hospital de Salvador, que exigiu pejotização.
Para a terceira turma do TST, estratégia de contratar por meio de pessoa jurídica é fraude à legislação trabalhista. Samanta Flor.
Na ação, a nutricionista disse ter sido admitida pelo hospital em 2014 e que a remuneração seria baseada na quantidade de atendimentos no mês. Porém, dias após a admissão, foi informada que teria de criar ou indicar uma pessoa jurídica da área de saúde para poder continuar a trabalhar, formalizando assim um contrato comercial ou civil. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma manteve a decisão do TRT da 5ª Região na Bahia, que reconheceu o vínculo de emprego.
Justiça Federal confirma a obrigação de emissora de TV no Amapá de garantir recursos de acessibilidade.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva.
Durante o processo, a TV Tucuju, afiliada à Rede TV, não apresentou contestação nem constituiu advogado e, com isso, foi condenada à revelia. De acordo com a decisão, a emissora tem um prazo de 30 dias para implementar os recursos de audiodescrição e legenda oculta em sua programação veicular no estado do Amapá, seguindo os critérios de norma e portaria do Ministério das Telecomunicações para o assunto.
A Justiça Federal negou os pedidos do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos entes de formulação, promoção e fiscalização da política da moeda e do crédito para que fosse assegurado aos seus servidores o direito de serem submetidos ao estágio probatório de 2 anos.
Para o sindicato, a mudança no tempo para adquirir estabilidade pelos servidores consumidor não implica necessariamente na alteração no prazo do estágio probatório.
O relator do caso no TRF1 explicou que, antes de emenda constitucional de 1998, tanto o estágio probatório quanto o prazo para alcançar estabilidade eram de 2 anos. Com a emenda, só o período para adquirir estabilidade passou para 3 anos.
Porém, a jurisprudência entende que o período de estágio probatório corresponde ao período exigido para adquirir estabilidade, ou seja, 3 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pode votar nova regra para investimentos em startups.
CPI da Braskem começa a tomada de depoimentos nesta terça-feira.
Senador propõe que preso indenize a vítima para progressão de cumprimento da pena.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da Braskem, que investiga as responsabilidades e os danos ambientais causados em Maceió pelas operações da petroquímica na extração do mineral Salgema, ouve amanhã especialistas em meio ambiente e mineração.
Segundo integrantes do colegiado, informações técnicas vão auxiliar a comissão nas conclusões e na responsabilização das autoridades omissas e coniventes. Repórter Érica Christian.
Os integrantes da CPI da Braskem iniciam nesta semana a rodada de depoimentos. Na terça vão ouvir os professores da Universidade Federal de Alagoas, Abel Marques e Natália Levino, além do pós-doutor em meio ambiente e vítima da mineração, José Geraldo Marques. Na quarta-feira será a vez do servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Thales Sampaio, e do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza. O relator da CPI da Braskem, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou a importância da oitiva dos especialistas.
Que devem dar a sua contribuição para explicar com mais detalhes técnicos do problema, isso na terça, e na quarta nós teremos aqui representantes de órgãos que fizeram estudos e da Agência Nacional de Mineração.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, afirmou que os especialistas vão contribuir para a CPI identificar as autoridades omissas e coniventes com a exploração predatória de Salgema em Maceió.
Mas falta também olhar para quem foi omisso, para quem tinha o dever de fiscalização e não fiscalizou, para quem concedeu licenças, autorizações, permissões para explorar durante todo esse período e não vistoriou.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, vai substituir o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que, apesar de ser o autor da iniciativa, deixou o colegiado por não concordar com a nomeação do relator.
E a Comissão de Meio Ambiente vai discutir a falta de equivalência nas regras de preservação ambiental das propriedades rurais do Brasil e dos países europeus.
Um projeto propõe sanções comerciais para os países que não adotarem uma reciprocidade nas regras cobradas. Repórter César Mendes.
O projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, exige o cumprimento de padrões ambientais semelhantes aos do Brasil por todos os países que queiram comercializar os seus produtos no mercado nacional. Pela proposta, essas nações terão, por exemplo, que cumprir níveis de emissões de gases de efeito estufa iguais ou inferiores aos do Brasil. Terão também que respeitar padrões semelhantes aos adotados no novo Código Florestal Brasileiro para a proteção do meio ambiente nas propriedades rurais. Zequinha Marinho defende reciprocidade.
Queria ver se os produtores de lá aguentariam ter que preservar 80% de suas propriedades e produzirem apenas 20%. Se agora, com a regra de 4%, eles já fecham estradas com tratores...
A data da audiência pública ainda não está definida.
Uma proposta em discussão no Senado estabelece indenização à vítima como requisito para progressão de pena de presos.
O projeto também permite que empresas gerenciem o trabalho dos condenados. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou uma proposta que condiciona a progressão da pena à indenização à vítima pelos danos causados pelo crime. Além disso, o condenado deve ter boa conduta carcerária. Para Alan Rick, os requisitos são uma maneira de evitar a reincidência em novos delitos.
No Brasil, muitos detentos não são ressocializados e, na maioria das vezes, voltam a delinquir. As vítimas de crimes contra o patrimônio, crimes de tentativa de homicídio, raramente são ressarcidas ou reparadas pelo poder público. Pela proposta, aquele que não tiver reparado a vítima não poderá mudar, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto.
Outro ponto do projeto permite que o poder público celebre convênios com entidades privadas para a gestão do trabalho dos condenados. O projeto será analisado pela Comissão de Segurança Pública e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ao lembrar da proximidade do Dia Internacional da Mulher, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que apesar das conquistas femininas, como o direito ao voto, a promulgação da Lei Maria da Penha e o aumento da representação na política e em outros setores da sociedade, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as mulheres consigam desfrutar da verdadeira igualdade.
Paim disse ainda que é preciso reconhecer que a sabedoria e sensibilidade femininas trazem uma perspectiva única e necessária para o enfrentamento de todas as mazelas que assolam o país. Para ele, é necessário que o país continue apoiando as mulheres na luta pela equidade.
É necessário que busquemos o fim de toda forma de discriminação contra a mulher. Essa luta não apenas melhora a qualidade de vida das mulheres, mas de toda a população brasileira, considerando que as mulheres são a maioria.
E o Senado lançou hoje o terceiro plano de equidade de gênero e raça.
São 79 iniciativas para promover a igualdade na casa, pioneira em aderir a práticas de equidade. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O documento é elaborado pelo Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, em parceria com 19 setores da Casa. Para o biênio 2024 e 2025, foram definidas 79 iniciativas em 5 eixos temáticos: comunicação, educação e cultura, cultura organizacional, gestão e saúde. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, reforçou a intenção de busca pela equidade no ambiente interno do Senado, criando uma cultura que se amplie para as ações externas. É o caso das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos de terceirização da casa, que hoje virou decreto presidencial.
Nossa função aqui é fazer com que essas ideias que são justas, são necessárias, se coloquem no campo da política pública.
Como resultado da reunião, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu o encontro na Comissão de Direitos Humanos, se comprometeu a elaborar 2 requerimentos. Um deles pede para que a Câmara dos Deputados delibere sobre o projeto de lei que inibe a conduta de agente público ou profissional de segurança privada baseada em preconceito de qualquer natureza.
Todos nós sabemos que tipo de abordagem se faz, né? O mundo todo discute novas formas de abordagem, e isso tem que ser feito.
O outro ofício pede que a Comissão de Constituição e Justiça coloque em votação o projeto de lei de cotas no serviço público, ou então envie para a deliberação do plenário.
O apoio a empresas emergentes e com propostas inovadoras, as chamadas startups, não deve responsabilizar investidores por obrigações ou dívidas.
É o que diz um projeto de lei que pode ser votado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar projeto de lei que prevê a conversão do aporte do investidor em participação societária na empresa emergente com algumas inovações. O chamado Contrato de Investimento Conversível em Capital Social, CICC, não é considerado dívida de startup, nem traz obrigações tributárias, trabalhistas ou bancárias aos investidores. O relator Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que essa medida é amplamente utilizada em todo o mundo como forma de apoiar o surgimento de empresas inovadoras e capazes de crescer rapidamente e atender a uma demanda crescente.
Coloca-se o capital, né, para que a startup possa desenvolver sem
O financiador, o investidor, tem que ser responsável por uma série de coisas que não cabe a ele. Ele simplesmente está ajudando, colocando na aposta de capital. Então é um instrumento importantíssimo, né? Como temos em debêntures, é um pouco diferente, evidente, porque debêntures depois se pode converter em ações. Aqui também, mas é como se fosse uma aposta, né? Um investimento sem envolvimento com questões trabalhistas e tributárias, etc.
Pela proposta, a cobrança de tributos se dará no momento da efetiva realização do investimento, que é a venda da participação para terceiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar proposta que garante mais segurança no ambiente escolar.
Prioridades da bancada feminina também devem entrar na pauta de votações da semana.
Demora na liberação de recursos prejudica a campanha eleitoral de mulheres.
Boa noite. Em seminário realizado na Câmara, pesquisadores afirmaram que a liberação de recursos em cima da hora atrapalha o financiamento de campanhas eleitorais femininas. A repórter Paula Moraes acompanhou o evento.
Mulheres recebem dinheiro de financiamento de campanha em cima da hora, o que as prejudica nas eleições. E os mesmos recursos investidos por um candidato homem valem menos quando são investidos por uma mulher. Esses foram alguns dos apontamentos de participantes de seminário promovido na Câmara pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher. O evento debateu as mulheres na política e o financiamento público de campanhas eleitorais. Conforme comentou Ana Cláudia Oliveira, coordenadora de pesquisas do Observatório, receber os recursos para a campanha o quanto antes impacta sua efetividade.
Até 15 de setembro, então, as candidatas têm que ter recebido os valores correspondentes às cotas. E é muito interessante você ir acompanhando semana a semana como que isso vai evoluindo. E isso é bem interessante, particularmente durante as eleições, porque por mais que tenha esse prazo, faz muita diferença quem recebe na primeira semana, por exemplo.
A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora do Observatório, concordou.
Nós, enquanto Observatório, nós tentamos, na mini reforma eleitoral, que começamos a discutir ano passado, mas não foi para frente, incluir uma data limite para que os recursos financeiros de mulheres chegassem às candidatas. Foi tudo isso fruto de uma pesquisa feita no Observatório da Mulher, mas que, infelizmente, não conseguimos incluir na mini reforma eleitoral, porque ela não foi para frente.
Tamara Ribeiro, do Serviço de Ciência de Dados da Câmara, também afirmou que as receitas chegam muito em cima da hora e as candidatas acabam não tendo condições de converter os recursos em votos. Outro ponto apontado por ela é que o dinheiro vale menos numa campanha de uma mulher.
A conversão da receita de campanha para uma mulher, ela é muito menor. Um real numa campanha feminina vale menos do que um real numa campanha masculina. Os homens precisam de menos recursos para serem eleitos.
Felipe Lauritzen, pesquisador da Sciences Po, Instituto de Ciências Políticas de Paris, apresentou dados de pesquisa conduzida em parceria com o Instituto Datafolha, que apontou que 53% da população acha que apenas 91 deputadas, ou seja, 18% da Câmara, não é um número suficiente. Por outro lado, apenas 36% são a favor de cotas de financiamento eleitoral a mulheres candidatas. Estão em vigor no país normas que estabelecem cotas de incentivo a candidaturas de mulheres, como a de 30% das candidaturas e a de 30% dos recursos públicos para candidatas. Felipe Lauritzen, no entanto, defendeu a necessidade de regular a governança dos fundos públicos para mulheres.
Hoje, a forma como esses recursos são decididos dentro dos partidos é muito diferente, é muito diversa e isso gera diferentes resultados. E a gente acredita que uma regulação nesse sentido poderia melhorar um pouco mais a equalizar essa estrutura de alocação que os partidos realizam no Brasil.
A pesquisadora Olivia Tsoutsopli, também do Instituto Francês de Ciências Políticas, comentou outra norma, a que vigora desde 2021 e estabelece que cada voto dado às mulheres e aos candidatos negros conta em dobro para a distribuição de recursos públicos nas eleições seguintes. Ela alertou para o fato de que, após a vigência da regra, Mulheres brancas tiveram um aumento de 53% na proporção de votos, homens negros de 37%, mas as mulheres negras tiveram uma diminuição de 12% na proporção de votos. Para reverter o que ela chamou de penalidade de interseccionalidade, a pesquisadora sugeriu que os benefícios por votos em mulheres negras sejam acumulados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Política. Para Padre João, do PT de Minas Gerais, a política deve priorizar o zelo pela vida, pela dignidade humana e pelo bem-estar de todos. Ele destaca a relevância da diversidade de opiniões em uma democracia, mas defende que as divergências sejam construtivas. O deputado reitera que a política, assim como a sociedade, deve promover a solidariedade e cooperação e não a hostilidade.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia as ações do governo Lula na consolidação da democracia e no combate à fome no Brasil. O deputado cita iniciativas populares, como as cozinhas solidárias do MST, que surgiram durante a pandemia de Covid-19 e que agora, segundo ele, estão se transformando em política pública da gestão federal.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, também destaca ações positivas do governo Lula, como a criação de 100 novos institutos federais e o programa de destinação de imóveis abandonados da União para moradia popular. A deputada ainda celebra a queda no número de desempregados que, segundo o IBGE, chegou a 7,8% em 2023, menor taxa desde 2014.
Agricultura.
Daniel Agrobon, do PL de Goiás, alerta para a situação difícil enfrentada pelos produtores rurais devido às condições climáticas adversas e aos baixos preços de mercado. O deputado pede que a Frente Parlamentar da Agropecuária se una para negociar com o Ministério da Agricultura a garantia de um plano safra que traga investimentos e segurança para o setor, que, segundo ele, é fundamental para a economia do Brasil.
Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, também cobra medidas emergenciais do governo federal para a agricultura, como, por exemplo, a prorrogação dos financiamentos. Ele argumenta que o setor enfrenta os impactos negativos dos fenômenos climáticos extremos e a queda na produtividade. Segundo o deputado, um possível descaso do governo com a agricultura pode gerar consequências irreparáveis na economia nacional.
Desenvolvimento regional.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, está preocupado com a queda dos investimentos em infraestrutura nas últimas décadas. O deputado lembra que o Brasil está distante dos níveis de investimento de outros países, tanto da América Latina quanto de nações emergentes, o que para ele representa um desafio significativo para o desenvolvimento do país.
Charles Fernandes, do PSD, pede apoio dos governos federal e da Bahia para a criação da 14ª Zona de Turismo nos municípios do Sertão Produtivo e Velho Chico, no sudoeste do estado. Ele argumenta que é preciso contar com uma estrutura que fortaleça a vocação turística ainda não explorada na região. O deputado lembra a importância do setor para a geração de empregos e para a economia nacional.
Hildo do Candango, do Republicanos de Goiás, protesta contra o alto custo das passagens e a má qualidade dos ônibus do transporte coletivo na região do entorno de Brasília. Segundo o deputado, as condições precárias comprometem a renda e a qualidade de vida dos usuários do sistema. Ele pede a intervenção do governo federal para subsidiar a tarifa e melhorar a eficiência do transporte na região.
Economia.
Projetos em análise na Câmara buscam melhores condições para que os microempreendedores individuais possam pagar suas dívidas. A repórter Silvia Munhato explica.
Grupos de deputados vêm se mobilizando para garantir aos microempreendedores individuais, os MEIs, condições melhores de pagamento de suas dívidas. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, por exemplo, apresentou o projeto que institui o Programa de Regularização de Débitos Tributários e Não Tributários. O programa determina o pagamento de dívidas tributárias tributárias, com redução de multas, juros e encargos legais. Os MEIs poderiam ter 100% de redução desses encargos e 30% do principal da dívida. Luiz Gastão justifica o benefício.
Os MEIs, inclusive, estão numa dificuldade muito grande depois do pós-pandemia e depois de todo esse período. Nós estamos vendo aí uma série de setores que nós não discutimos, tendo desoneração de folha, o setor de eventos através do PERS, e é importante que os MEIs também tenham um tratamento de, não é nem incentivo e nem perdão, é justamente melhores condições para poder saldar as suas dívidas e fazer com que eles possam retomar as suas atividades de forma tranquila.
O projeto está em análise na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Também o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou requerimento de urgência para o projeto que cria um programa de renegociação de débitos de MEIs e micro e pequenas empresas inscritas no Simples, nos moldes do Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas de pessoas físicas. Se aprovada a urgência, o projeto será analisado diretamente pelo plenário da Câmara. Pelo texto, seriam renegociadas dívidas de até R$150 mil, contratadas junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Os pequenos empresários e microempreendedores poderão usar recursos próprios ou contratar empréstimos com juros de até 1,4% ao mês e 60 meses para quitar as dívidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Ao fazer um balanço positivo da Comissão de Segurança Pública em 2023, Sanderson, do PL Gaúcho, afirma que o Brasil avançou nas ações de combate à criminalidade. Ele cita como exemplo o fim das saídas temporárias dos presos, que está em fase final de tramitação no Congresso. Mas o deputado defende outras medidas para fortalecer o sistema de justiça criminal, como a diminuição da maioridade penal e, no campo político, o fim do foro privilegiado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca operações da Polícia Federal que resultaram na prisão de pessoas envolvidas com a exploração sexual infantil no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Preocupado com o aumento desse tipo de crime, ele defende uma investigação mais aprofundada por meio da criação de uma CPI no Congresso Nacional.
Justiça.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a prisão de empresários em uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado entende que a justiça deve aprofundar as investigações para punir com rigor quem financiou os atos antidemocráticos, inclusive congressistas. Ele recorda que o parlamento tem uma história de luta em favor da democracia, que não pode ser manchada por uma minoria.
Já capitão Alden, do PL da Bahia, alerta para a frequência com que pessoas que defendem o campo ideológico de direita têm sido alvos de operações policiais. Ele critica o que considera uma tendência de perseguição política no Brasil, citando casos de parlamentares intimados pela Polícia Federal e de prisões injustas de políticos. Para ele, é preciso defender as liberdades individuais, as prerrogativas legislativas e o cumprimento da lei.
Esporte.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, celebra a recente regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte no Distrito Federal. Ao salientar o potencial transformador do esporte na sociedade, o parlamentar destaca que a regulamentação permite que entidades esportivas solicitem até R$500 mil de incentivo para seus projetos.
Educação.
Tadeu Venere, do PT, critica a política educacional do governo do Paraná. Segundo o deputado, a maioria dos professores da rede estadual é temporária, o que gera insegurança à carreira. Ele também alerta para a queda de matrículas no ensino de jovens e adultos, para o fechamento de escolas, além do aumento de analfabetos e da violência nas escolas cívico-militares do estado.
Dados do último censo escolar mostram que mais de 1 milhão de estudantes não têm acesso à água potável e que tem aumentado o número de escolas onde não há sequer água. Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, considera os números alarmantes.
A parlamentar apresentou o projeto para garantir a universalização da oferta de água nas escolas. Enquanto a iniciativa não vira lei, Duda Salaber conta que destinou recursos para a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolver tecnologias que possibilitem o acesso à água no ambiente escolar.
Votação.
Mais segurança no ambiente escolar e prioridades da bancada feminina podem entrar em votação nesta semana na Câmara. O repórter Santiago Delap detalha esses e outros assuntos que podem ser destaque.
Os deputados podem votar nesta semana 3 projetos de lei que visam dar mais segurança ao ambiente escolar, o que altera o Plano Nacional de Educação para ampliar a oferta de serviços de psicologia e serviço social na rede pública, o que institui a política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar, PREVER, e a proposta que institui diretrizes para a instalação nas escolas de equipamentos e medidas de segurança como câmeras e o botão do pânico, que alerta as autoridades em caso de ataque. As 3 propostas tiveram a urgência aprovada pelo plenário. O autor do projeto sobre as medidas de segurança na escola, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, se solidarizou com os pais de vítimas de ataques recentes.
Em nome das vítimas que morreram em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e tantos outros estados neste último ano, está aqui a Câmara dos Deputados levando adiante essa iniciativa legislativa para que nós possamos prevenir essa prática nefasta de crimes. Aos professores que tombaram, aos alunos que tombaram, a solidariedade da Câmara dos Deputados e as iniciativas que estão ao nosso alcance.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, destacou entre os aspectos negativos que ele vê na proposta os custos envolvidos para equipar as escolas com câmeras e a possibilidade do mau uso das imagens acabar dando notoriedade aos criminosos.
Tanto o autor como o meu outro colega mencionaram o massacre lá em Blumenau. Para quem acompanhou o caso, sabe que o assassino queria a exposição. Ele se dirigiu diretamente para a delegacia. Os delegados diziam para não publicar a foto dele, o que aconteceu, porque ele queria a exposição. Então nós vemos com muita preocupação as exigências de câmeras, não só a preocupação com o custo de escolas que geralmente não tem nem material escolar, não tem nem cadeira, gasto com câmeras.
Outro projeto que teve urgência aprovada e pode ir à votação em plenário é o que altera a Lei Maria da Penha para determinar que a mulher vítima de violência seja sempre informada sobre eventual fuga ou concessão de liberdade ao agressor, bem como sobre o mau funcionamento ou uso indevido da tornozeleira eletrônica pelo criminoso, como explica o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
O projeto é bem simples, mas é uma medida que pode salvar vidas. Nós temos casos concretos do agressor sair do presídio e matar a ex-companheira. Então o projeto pede apenas e tão somente que ela seja avisada que o agressor está sendo colocado em liberdade. Pelo menos ela pode se esconder, procurar uma proteção, coisa que infelizmente não acontece hoje e é por isso que o feminicídio aumenta a cada dia.
Falando nisso, nesta semana se comemora o Dia Internacional da Mulher em 8 de março e já é praxe o esforço concentrado do plenário nessa época do ano para aprovar projetos da bancada feminina. Outra proposta que pode ser analisada é a que muda a Constituição para ampliar a isenção tributária para igrejas, aprovada por unanimidade pela Comissão Especial sobre o tema. O texto proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, geração de renda e prestação de serviços de todas as religiões. A proposta também prevê que não podem ser tributadas organizações assistenciais e beneficentes religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas. O relator do texto, o deputado Fernando Máximo, do União de Rondônia, exemplifica como vai funcionar na prática.
Suponhamos que a creche lá ligada à igreja XYZ, ou ligada a tal denominação, ela quer ampliar sua creche. Hoje, quando ela vai comprar um material de construção, tijolo, cimento, pedra, areia, tinta e etc., ela paga imposto. Com essa PEC nova, ela vai continuar pagando imposto, mas ela vai cobrar um cashback da Receita Federal, justificando que é para creche, que atende crianças, que é beneficente, etc., que está ligado a tal religião. Comprova os documentos que aquele CNPJ é de tal instituição religiosa, e ela vai ter um ressarcimento daquele imposto que ela pagou no material de construção que ela comprou, destinado para aquela obra social relacionada a tal credo religioso.
Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é a primeira instituição pública a adotar o Certificado de Compromisso Social Racismo Aqui Não. O selo foi criado em 2009 pelo publicitário João Silva. O objetivo é enfrentar práticas racistas em ambientes de trabalho, instituições de educação, manifestações culturais, esportivas e de lazer. A iniciativa do TCU faz parte de uma série de medidas para combater o racismo e ampliar a diversidade nas equipes. Também está alinhada com a política de gênero e não discriminação da OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Controle. Com o compromisso, o tribunal pretende influenciar outras instituições públicas a participarem da ação. O certificado vai ficar exposto em locais de atendimento ao público e de grande circulação de pessoas nos prédios do TCU, incluindo as representações nos estados. Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.